Bênção.
Irmãos, eu quero convidá-los à leitura em Êxodo, no capítulo 18, quando leremos do verso 1 ao verso 21. Êxodo 18, de 1 a 21. Quero convidar você que nos acompanha pela internet, quem está aqui também. Hoje o nosso culto às 18 horas e às 19 e... Não. É... Ainda estou abalado ainda. É, 17h30, 19h30, não é? E nas quartas-feiras, às 19h30. Na quarta-feira, dia 28, coloca rapidinho aí, Alan, por favor. É, nós teremos, se Deus permitir, a presença da psicóloga, escritora e palestrante Flávia Luz Vaz. A Flávia, meus irmãos, é uma grande bênção. E nós temos a alegria de fazermos parte da família dela. Ela é casada com meu cunhado. Uma grande bênção para nós. Mas não foi porque é minha concunhada que ela foi convidada, não. Ela foi convidada porque realmente a Flávia é uma pessoa que abençoa. Dia 28, ela vai estar falando, se Deus permitir, sobre conflitos familiares. A Flávia escreveu 2 livros. Um deles é Guardiões da Infância, é um livro de conteúdo muito bom, e se Deus permitir, será uma bênção esta quarta-feira, dia 28. E esse assunto dos conflitos está para todo lado, porque criança pode ter conflito familiar, adolescente, jovem, adulto, o nosso pessoal da terceira idade também. Então, se você quiser, venha, será uma grande bênção em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que o recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliézer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é o maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-o quanto os decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo, todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, no domingo passado, pela manhã e na parte da noite, eu falei a respeito de conselhos. Quão importantes são os conselhos e os conselheiros, e como sua vida recebe conselhos. Você recebe conselhos incessantemente. Os conselhos que são conselhos formais, aquele conselho, aquele conselho bem definido como conselho, alguém lhe dizendo: eu vou lhe dar um conselho, ou você pergunta, ou a pessoa se oferece. Mas existem outros tipos de conselho que nós recebemos. Recebemos muitos conselhos hoje em dia através de vídeos. Nós recebemos conselhos no sentido de informações que nos sugestionam a algo, através de filmes. A mensagem que é transmitida, passando a você e a mim um conteúdo de influência sobre a vida. Então, irmãos, nós recebemos muitos conselhos. Também existe um outro aspecto ligado a conselho, que é a necessidade de nós, os crentes, aconselharmos uns aos outros. É um ensino bíblico, e um dos objetivos da igreja é proporcionar exortação mútua. Por isso, na vida cristã, na vida como crentes, é errada a ideia de que a igreja não tem nada a ver com a minha vida. Uma pessoa que chega à conclusão de que a igreja não tem nada a ver com a vida dela, é uma pessoa que ainda não amadureceu na fé. Por quê? Porque não existe este ensino no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós dependemos e precisamos da palavra do outro, e nós temos responsabilidade com a palavra que damos ao outro. Então, o conselho é algo muito especial, e é uma ordem bíblica que nós aconselhemos-nos uns aos outros. Mas, irmãos, a respeito de conselhos e conselheiros, nós acabamos de ler um texto aqui que muito nos ensina. A história é mais ou menos assim. Moisés tinha dois filhos e a esposa, Zípora. Ela era filha de Jetro. Num determinado momento da vida, a mulher Zípora, com os filhos Gerson e Eliezer, foram para a casa do pai. Zípora foi para lá, diante daquilo que Moisés estava para enfrentar, e foi com os dois filhos. De vez em quando acontece isso numa família, não porque brigaram, não porque se desentenderam, mas por conta de alguma circunstância específica, alguém vai ficar na casa dos pais, levou os netos. Quando o período, a situação tomou um alívio maior, Jetro, sogro de Moisés, foi levar para encontrar com ele, deixar com ele a esposa de Moisés, a filha de Jetro. Jetro levou a filha para devolver para o genro. Levou os netos, Eliezer e Gerson. Irmãos, quando Jetro chegou ali, Jetro estava com o coração muito feliz. Se alegraram, porque tudo tinha passado. Nós estamos aqui no capítulo 18 do livro de Êxodo. Eles haviam atravessado o Mar Vermelho. Eles haviam atravessado aquele perigo tremendo, a saída do Egito, o Mar Vermelho, a falta de água, apareceu água. Deus já havia mandado a provisão do maná. Então agora era a hora de colocar a filha. Jetro pensou, agora é hora de devolver minha filha ao seu marido, os meus netos, encontrar com ele agora. Então ele, sabendo e ouvindo tudo que Deus tinha feito, se alegrou com Moisés e com os líderes de Israel. Naquele dia, o dia passou, tiveram um momento de celebração. No dia seguinte, Moisés se colocou a aconselhar todo mundo. Todo mundo que tinha um problema vinha a Moisés. Moisés tinha a obrigação de ser conselheiro, de ser juiz. Moisés tinha a obrigação de ensino, de ensinar o povo as leis, de ensinar os decretos de Deus, porque Moisés tinha grande intimidade e experiência com Deus. Recebeu de Deus uma orientação e uma ordem, uma missão. Mas, meus irmãos, quando Jetro olhou o genro, tendo que atender tanta gente, ele viu que o dia de Moisés era simplesmente uma loucura. Ele chamou Moisés e disse assim: o que está acontecendo, meu filho? E ele contou: o povo vem até mim, e eu ensino, eu explico, eu julgo as situações. Ele disse: o que você está fazendo não é bom. Você deve fazer o seguinte: você deve colocar líderes, pessoas tementes a Deus, capazes, dignas, que sejam capazes de liderar grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 10. Irmãos, este conselho de Jetro a Moisés se tornou um paradigma para a administração. A administração de modo geral. E o que que essa experiência pode ensinar a mim e a você sobre conselhos e conselheiros? No domingo passado e hoje eu estou falando sobre isso, não é à toa. Nós precisamos observar mais a importância daquilo que falamos e daquilo que recebemos dos outros como conselhos. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção: a importância de ouvir. Nessa história toda, no verso 8, nós encontramos a Bíblia dizendo: então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito, e a Faraó e aos egípcios, por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrará. Jetro foi conselheiro de Moisés, o seu genro. Esta já é uma posição desafiadora. A posição de sogro, dependendo do sogro e dependendo do genro e da nora, é uma posição difícil. Você aconselhar é um desafio. Os irmãos sabem que eu tenho repetido, e não tenho repetido à toa e nem por implicância, é porque realmente é algo que eu creio que nós precisamos compreender e melhorarmos. A situação aqui não era uma sogra com uma nora, que estatisticamente tem se mostrado mais desafiadora, estatisticamente. Por que é assim? É um mistério que só o Espírito de Deus sabe. Aqui é uma relação de sogro com genro, que também é desafiadora. Porque dependendo das circunstâncias, dependendo do perfil familiar, parece que o sogro pode falar, pode fazer, e a sogra só duas coisas: ajudar em tudo que precisa, pagar a conta, ajudar a pagar a prestação de carro, dar casa para morar, etc., e ficar calado. É o segundo direito. Alguns casais se relacionam desse modo com sogro e com sogra. E aqui, irmãos, não tem nada a ver aqui com o genro e com o sogro, mas eu queria dizer, com todo amor às noras, parem de reclamar das sogras. Na minha pequena experiência, tenho notado que as noras são infinitamente mais difíceis. Não é para ofender, é para acordar. E a nora só acorda quando vira sogra. Passado este comentário, que eu espero não desenvolver ódio em coração de ninguém, fui falar isso uma vez no encontro de casais, mas teve uma que ficou se contorcendo. Ela não aguentava, eu pensei até que ela estava tendo algum ataque. Ela não precisou nem falar nada. E o pior é que, para o azar dela e meu e de todo mundo, a sogra estava bem atrás, na reta dela. E enquanto eu falava e ela se contorcia, a sogra fazia assim, ó. Eu pensei, ô Jesus, que situação. Mas, irmãos, a primeira coisa que Jetro fez foi ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Nós quase nunca ouvimos. Alguns de nós por temperamento. O temperamento é mais abrangente. O temperamento é mais voluntarioso. E isso faz com que muitas vezes você acabe dando uma sugestão, fazendo uma observação, fazendo uma colocação, sem conhecer os fatos. Você pode ser uma bênção como conselheiro, e às vezes, irmãos, dar um conselho é tão difícil. Mas às vezes o ouvir alguém já abençoa a pessoa e já lhe dá condições de compreender melhor a realidade, a situação. Ontem alguém, o João Henrique, me mostrou um vídeo em que um menino tentava falar alguma coisa para a mãe, mas cada frase que o menino começava, a mãe interpretava da pior maneira possível. Por exemplo, o menino disse assim: mamãe, sabe a fulana de tal? Aí a mãe responde: ih, não me diga, você engravidou essa menina. Não tinha nada a ver com isso. Daqui a pouco o menino: não, mãe, não é isso. Mas sabe isso, assim, assim? Já sei, tomou bomba na escola. Não tinha nada a ver com aquilo. Irmãos, a arte de ouvir. E é interessante que a Bíblia diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Não estou dizendo aqui que você deve ser aquela pessoa lacrada que não fala nada. Esse também é um outro problema. Eu já conversei com muita gente, meus irmãos, na minha vida de pastor. E às vezes a pessoa chega calada e sai muda. Aí eu fico ali. Então tá. Outras pessoas são mais de falar. Eu, por exemplo, tenho um temperamento falante. Às vezes a Cristiane me pergunta alguma coisa, eu começo a falar, ela fala assim: amor, não precisa fazer palestra não, só perguntei uma coisa. Quem aqui é assim também? É mais falante? Não, pode levantar a mão, pode levantar a mão. Levanta a mão, gente. Isso, tem uns faladores aqui, né? A gente às vezes entra no carro para ir embora aqui, parece que tem até que fazer uma ordem para falar, alguém tem que escrever. Não, primeiro fala fulano, primeiro fala Beltrano. E quando alguém está falando um assunto, o outro muda completamente o assunto e começa a falar uma outra coisa. Tem gente que está com essa mania. Às vezes acontece, da pessoa simplesmente começa a desenvolver esse tipo de coisa, e você está falando, por exemplo, sobre a igreja, e de repente entra um assunto assim, disparadapo. Você não sabe se a pessoa está falando do culto, o que, que aconteceu. Aí você imagina que foi algum problema. Não, aí é uma outra coisa, depois já mudou para pneu. E uma coisa maluca assim, às vezes acontece. Há famílias que passam por isso, outras famílias não passam por isso, mas existe aquela família também que ninguém fala nada com ninguém. Irmãos, o falar saber falar, mas o ouvir. Jetro ouviu. Outra coisa, a importância de se alegrar, de celebrar. O texto bíblico diz que naquele momento, quando Jetro chegou, verso 9, Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas. Alegrou-se. Você quer ser aconselhado por alguém que não reconhece os pontos positivos do que está acontecendo? Jetro não chegou ali botando defeito em tudo. Irmãos, é interessante isso. Nós precisamos, quando às vezes vamos fazer alguma observação, perceber coisas boas. Você já notou essas pessoas que são contra tudo isso que está aí? É uma coisa tão vaga, é uma coisa tão abrangente. Mas você está contra o quê? Contra tudo isso que está aí. Tem pessoas que se candidatam aí na campanha eleitoral falando contra tudo isso que está aí. Não, tudo isso é muita coisa, meu irmão. Tudo isso é muita coisa. Contra tudo isso que está aí, nós todos somos. Contra tudo isso, no sentido assim, essa coisa. Uma falta de objetividade. Aqui Jetro chegou e alegrou-se. Sabe o que é importante a gente entender? Que Jetro demonstrou que a vitória de Moisés traria alegria ao seu coração. O bem da vida de Moisés, o bem do povo, traria alegria a ele. Você quer aconselhar alguém e não há empatia. Quando não há empatia, existe antipatia. Aí você vai falar com a pessoa alguma coisa e já vai do mal para o mal. Tudo é ruim. Até o que é bom fica ruim. Até o que foi positivo é transformado em negativo. Jetro alegrou-se, soube celebrar com o genro. Depois, meus irmãos, no verso 13, refletir. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar, e aí começou a julgar todo mundo, e Jetro fez uma pergunta no verso 14: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você aceita alguém perguntar a você como aconselhado o que você está fazendo? Irmãos, às vezes a gente fica cego. Alguém precisa dizer assim: o que é isso que você está fazendo? Preste atenção, o que você está fazendo? Existem algumas cegueiras na vida da gente. Você fica cego em algumas áreas e começa a agir sem pensar, sem refletir. O bom conselheiro ajuda o outro a chegar à sua própria conclusão. Sabe um princípio que nós temos aqui na nossa igreja, as ministras e os pastores? Nós não queremos decidir por ninguém. A decisão é da pessoa. Seria muito bom, meus irmãos, e nós acreditamos que Deus fala e pode falar do jeito que Ele quiser. Esses dias atrás, agora, um pastor estava me contando uma maneira miraculosa como Deus o livrou na sua igreja de um problema. Uma pessoa ligou para ele de outro estado, ele mora num estado longe do Acre, uma pessoa ligou do Acre, um conhecido, e disse: olha, eu estou sentindo no meu coração vontade de te ligar por causa disso e disso e disso, e por causa disso e disso e disso. A pessoa disse para ele que sonhou 3 noites seguidas com a mesma história. E esse pastor amigo meu estava vivendo uma situação igual à descrita no sonho. Mas foi uma descrição, irmãos, descrição mesmo. Não é essa coisa só assim, não, estou sentindo, não é só isso não. Então foi uma intervenção miraculosa. Nós acreditamos que isso pode acontecer, claro que pode. Nós gostaríamos também de algumas decisões nossas, irmãos, serem tomadas numa revelação, porque aí economiza. Se você encontra alguém que diz: eis que o Senhor manda te dizer, faz isso assim, economiza para o lado da gente muito pensamento, muita reflexão, muita luta. Você já pensou? Você está na dúvida. Namora fulano ou não namora? Aí você sai daqui, está no Largo do Bicão, vai comprar um galeto. Você compra um galeto, quando você chega em casa, abre o galeto, está escrito o nome da pessoa dentro do galeto. Seria um negócio fantástico, você não ia ter dúvida. Ia ser um negócio fenomenal. Já pensou se pudesse ser assim? Você vai abastecer o carro e você está na dúvida. Eu faço o curso de direito ou faço o curso de letras? O frentista coloca a gasolina, vai receber o dinheiro e diz: eis que o Senhor te manda dizer, literatura. Como assim? Literatura. Como assim? Te vejo na UERJ, diz o Senhor. Ia resolver um monte de coisas. Você já pensou se nós tivéssemos na igreja uma pessoa que fosse a que tivesse revelação resolvendo o problema de todo mundo? Você ia na casa dela ou vinha na igreja, e aí ela orava e dizia: pode ficar noiva dele, porque te vejo com uma coroa na cabeça. Aí você ficava noiva. Aí, ou senão ela dizia: pode ficar noiva dele, não fique noiva dele, porque te vejo com pregos nas mãos. Aí ficava fácil no sentido assim, aí mais fácil para decidir, porque alguém decidiu por você. Só que no normal, no geral, essas coisas passam por processo, irmãos. E processo exige reflexão. Então, Jetro perguntou a Moisés: o que você está fazendo? Moisés respondeu. Agora, uma outra coisa muito importante para você como aconselhado e para você como conselheiro também, é a capacidade de confrontar com a verdade. O texto diz que no verso 17, Jetro disse para o seu genro assim: não é bom o que você está fazendo. Irmãos, aqui talvez seja a parte mais difícil. Não é bom, meu genro, o que você está fazendo. Aqui o desafio de Jetro de dizer a verdade para ele, porque a verdade muitas vezes nos incomoda, irmãos. Então, Jetro teve que ter uma coragem, uma postura e uma autoridade. Por outro lado, Moisés teve que ouvir, e nós não gostamos de ouvir que nós estamos errados. Nós não gostamos. E deixa eu explicar uma coisa aqui. De todo jeito é difícil. Se quem dissesse para Moisés que ele não estava fazendo era o que ele não estava fazendo, o que ele estava fazendo não era bom, se viesse de Zípora, sua esposa, Moisés teria o desafio de aceitar uma palavra da mulher. Porque às vezes é meio chato a mulher ficar nos corrigindo. Como é chato também para a mulher o homem ficar corrigindo. Veio do sogro. Homem ouvir de outro homem também que não está bom o que ele está fazendo, também tem um lance assim, de homem disputa com outro homem. Isso não é simples não, irmãos. Às vezes a gente quer mostrar para o outro que a gente sabe de todas as coisas. Você já notou que às vezes alguém começa a nos orientar alguma coisa, a gente interrompe e começa falando que a gente já sabe. A pessoa vem falar comigo alguma coisa. Quando eu percebo que ela está me falando alguma coisa e eu acho que eu já sei, eu interrompo e começo a mostrar para ela: não precisa me falar nada, que eu também sei disso. Irmãos, sempre que eu vejo um crente interrompendo a gente numa fala, e ele fica com o seu orgulho ferido, e ele diz assim: não, que é isso, eu sei o que eu estou fazendo, pastor. Tá, e quando eu estou fazendo assim, ó, porque é meio eu sei o que eu estou fazendo. E quando diz assim: está pensando que eu sou bobo? Eu não sou bobo não, pode escrever, já vem uma bobeira logo. Pode escrever. Sempre que você tenta mostrar que você não é bobo, está prestes a jorrar uma bobeira. Quando a pessoa fala comigo: está pensando que eu sou bobo? Eu não sou bobo não. Eu pensei: a bobeira já está pronta. Daqui a pouco ela aparece. É batata. Então, quando ele ouviu o que você faz não é bom. Irmãos, todos nós precisamos de correção. É uma dó quando ninguém pode dizer a você que você está errado, sabia? Sabia que é uma dó? Às vezes surge uma situação, aí uma situação difícil. Eu pergunto assim, mas quem pode falar com ela? Quem ela ou ele consideram? Quem ele considera assim, que seja uma pessoa que pode abordar esse assunto? Aí às vezes a pessoa fala assim, ah, o fulano de tal, a cicrana, se fulano de tal ou cicrana falar com ele ou com ela, não é? Aí ele aceita. Às vezes, ah, o pastor fulano, se o pastor Jabas falar, ele vai aceitar. Porque o pastor Jabas, ele tem confiança, não sei o quê e tal. Irmãos, eu fico impressionado que às vezes numa igreja desse tamanho, com tanto de pastor desse, você pergunta para a pessoa assim, e quem na sua opinião pode chegar para falar? Fala, ninguém. Aí eu penso, que dó. Quando ninguém pode falar com você que você está errado, você está muito errado. Você está muito errada. Eu queria fazer um desafio aqui para os mais jovens. O desafio é para todo mundo, mas eu queria fazer um desafio aqui para os mais jovens. Aceitem ser corrigidos. A sua geração, se você é mais jovem, se você é adolescente, se você é jovenzinho, a sua geração é uma geração que enfrenta uma dificuldade maior do que o normal em ser corrigida. Essa geração, por quê? Ela é uma geração menos corrigida mesmo. Então, ela qualquer correção para ela é muita coisa. Nós tomávamos mais pitos do que vocês, no geral, e até publicamente. Então nós fomos treinados a levar umas topadas de professor. Irmãos, às vezes pastor, por exemplo, chamava a atenção da gente. Se uma pessoa estivesse conversando na hora do culto, o pastor dava aquela parada assim, olhando para o horizonte. Esse é o pastor legalzão, pastor calmo. O calmo fazia assim, o controlado, calmo. Está conversando ali e tal, ele dava aquela paradinha, calma, para frente. Aí dava uma pausa e continuava. Esse era o tranquilo. Depois, se a pessoa continuasse, ele dava uma olhada naquela direção. Se a conversa estivesse acontecendo aqui, ele dava uma olhadinha assim. E aí lá na terceira vez, continuava, lá na terceira vez, aí ele falava, fulano, Beltrana, pare de conversar. O fulano e a Beltrana recebiam uma outra reprimenda, em casa, ou ali mesmo, dependendo da doutrina. A doutrina era aplicada no próprio local, o elemento era retirado, né? Ele era retirado, as mães costumavam usar uns tamancos. E tudo servia para a disciplina, não é? E às vezes o banheiro da igreja virava ambiente para certas situações realmente vexatórias, mas era bom que o indivíduo saía dali já com o rosto lavado. Porque, e se ele fosse do sexo feminino, era levado ao banheiro feminino mesmo. E as irmãs da igreja tinham oportunidade também ali de ministrar sobre a vida dele. E às vezes, enquanto a mãe ministrava, vinham umas palavras das outras irmãs da igreja que estavam ali também. E aproveitavam e davam aquela palavrinha. Então, essa pessoa... Agora, outro dia uma adolescente estava questionando a educação opressora da qual ela é vítima, né? E ela disse, para a gente tomar água, tem que pedir. Eu queria poder pelo menos tomar água. Eu falei, coitadinha, deve tomar tanta água em casa. Dá um faniquito na hora da aula E quem faz esse tipo de colocação, geralmente é a pessoa que quer dizer, eu quero tomar água para sair e ficar lá, boiando. Enquanto o pai, que é uma pessoa cringe, paga a conta dela, não cringe. E o pai, coitadinho, fica de bico seco o dia inteiro, como cringe, para pagar a conta da não cringe, que está ali refrescando a sua memória, ou refrescando a sua vida. Irmãos, a geração mais nova tem mais dificuldade de ser chamada a atenção, porque é menos chamada a atenção. A gente era corrigido na escola, a prova da gente tinha uma caneta vermelha. E vinha de caneta vermelha um X. Quando a gente errava, parece que não pode mais, né? Não pode ser. E tem um grupo que diz, inclusive, que você tem que passar automaticamente. Tem que ir passando, sem avaliação nenhuma, para não causar um trauma e dizer a ele que ele errou, coitado. Ele errou. Não, mas você tem que dizer, você acertou. É apenas o seu jeito diferente de fazer a coisa certa. Então, se o seu A parece um C, é o seu A. E cada um deve respeitar, só que na hora de ler, a gente não sabe se é A ou C. Irmãos, essa geração tem um pouco mais de limitação em ser corrigida, mas não é uma coisa dessa geração mais nova. Corrigir pessoa de meia idade é muito difícil. Pessoa de meia idade tem dificuldade de ouvir os mais novos, porque são mais novos. Pessoa de meia idade tem dificuldade de ouvir os mais velhos, porque são mais velhos. E pessoa de meia idade tem um sentimento de que se paga. Eu ouço repreensão de quem paga as minhas contas. Aí a pessoa pensa, eu não ouço repreensão de ninguém, porque quem paga as minhas contas sou eu. Então, se você paga as suas contas, você também precisa ser ajudado. Ajudada. Não é bom o que você faz. Agora, meus irmãos, por fim, uma coisa muito importante. Jetro deu um conselho propositivo. Isso aqui é muito relevante. Ele disse, não é bom o que você faz, mas eu não estou dizendo que é bom só para dizer que é ruim. Eu quero lhe aconselhar o seguinte, você estabeleça chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e de 10. Você também escolha pessoas qualificadas, de moral, gente séria, íntegra. Então ele deu uma proposta. Irmãos, nós não podemos ser conselheiros que não têm uma visão positiva. Muitas vezes nós estamos criticando algo do qual nós não temos a menor ideia de como sair daquilo. Nesse período de pandemia, algumas vezes eu disse uma frase, expliquei uma coisa, usei uma figura, que eu acredito, meus irmãos, que a gente precisa lembrar disso sempre. Num ambiente de pandemia não existe, é igual um atoleiro que o carro tem que passar. O carro vai passar, mas ele vai derrapando. Vai chegar lá na frente, mas tem as derrapagens. Não existe um modo único que resolva tudo. Não é simples. A coisa mais fácil que tem é criticar os outros. Agora, apresentar uma coisa que vá abençoar e que vai servir de solução é outra coisa. Irmãos, existem pessoas que falam muito, mas elas são problemáticas. Existem pessoas que falam pouco e são solucionáticas. Elas falam trazendo uma direção, uma solução, uma ideia. Você se lembra de José? O Egito estava vivendo uma situação que o faraó estava desesperado, estava sem orientação, os conselheiros do faraó não sabiam nem o que dizer. Aparece José lá na frente dele e diz que eles teriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Graças a Deus as 7 vacas gordas vieram na frente. Quando ele acabou de falar, Faraó disse: e agora? Ele diz: mas o senhor pode fazer o seguinte, o senhor pode recolher um quinto de tudo que for produzido, e o senhor vai guardar. E eu quero te chamar a atenção para o milagre do um quinto. Se você receber 5 reais, entregue o seu dízimo, sua oferta, e tire um quinto e guarde. Tire um quinto. Tire um quinto. O conselho foi aplicado. E José se transformou de um preso a governador do Egito. Porque o mundo, irmãos, o mundo está cheio de notícias ruins. E gente dando notícia ruim que não sabe um caminho, que não tem um horizonte, que não tem uma solução. Só saber criticar. Ali, Jetro disse: olha, tem um caminho, tem uma coisa boa, faça assim, 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 é uma sugestão, vai abençoar a sua vida. Que coisa maravilhosa. Um pastor nosso, observando um irmão aqui da igreja, observando o jeito como esse irmão lida com os negócios dele, tirou um princípio da vida desse irmão e me disse assim: eu vou passar a fazer igual o irmão fulano com o assunto de dinheiro. Irmãos, Deus tem abençoado tanto esse pastor. Por quê? Porque ele olhou um modo e tirou o positivo. Sabe uma coisa ruim que a gente faz? Às vezes a gente observa e copia o lado ruim das coisas e não o lado bom. Que Deus te abençoe, que você tenha uma palavra, e seja uma palavra de empatia, que saiba celebrar, que saiba ajudar, que saiba abençoar, que saiba mostrar um rumo, um caminho, e nunca aquela crítica azeda. A pessoa que tudo critica, ela passa a não ser ouvida. Porque você parte do princípio de que aquele comentário é todo contaminado. Irmãos, às vezes eu quero encerrar e dizer que eu tive uma experiência durante alguns anos. Eu era procurado por uma pessoa que nunca me falava uma coisa positiva. Nunca. Sempre era alguma coisa negativa. E um detalhe: a pessoa sempre conversava coisa negativa a meu respeito. Nunca a pessoa trouxe uma coisa dela para ser tratada. Não serve para aconselhar. Porque conselheiro, meus irmãos, sabe que precisa de conselho. E precisa aconselhar também, mas precisa também de conselho. Uma coisa importante para nós aqui, no campo familiar, a gente precisa ouvir mais os de casa. E a gente precisa desenvolver um ambiente positivo para conversa em casa. Às vezes a Manu me fala algumas coisas, e eu aprendo muito com ela, irmãos. Estou falando isso com sinceridade. O Fael está aqui pertinho de mim aqui. Ele tem filho adolescente. Ele está balançando a cabeça. Deve ser o caso dele também. Às vezes, ela faz um comentário. Ela fala alguma coisa que na cabeça, na idade, nos lugares que ela vai, com quem ela convive, que eu não convivo, eu não consigo enxergar aquele ponto de vista. Os pais aprendem muito, muito com os filhos. Quando a gente muda dos pais para os filhos precisam ouvir os pais também. Você precisa ouvir, sabe por quê? Porque te amam muito e te conhecem como ninguém. Então uma pessoa que te conhece muito, que te ama muito, e que só vai falar coisa para o seu bem, você precisa ouvir. Nas relações marido e mulher, a gente precisa considerar o que o outro está falando. Porque às vezes a gente faz pouco da queixa do outro. O outro está queixando-se de algo que para você não é nada, mas para o outro é. Para você não é nada. Para você não é nada sair andando na frente da mulher. E ela fica falando aquilo, me espera, me espera, me espera. É uma coisa que aos seus olhos não tem importância, mas para o outro tem. Negócio de falar alto, fala baixo, fala baixo, fala baixo. Pelo amor de Deus, fala baixo. Para você não tem problema falar alto, para o outro tem. Negócio de gasto. Para você não tem problema gastar. Dinheiro é para gastar. Mas às vezes, o que está pagando, não está dando conta. Então tem que ouvir um pouquinho. Interferências de pessoas que são colocadas às vezes. Coisas que você fala. Então, irmãos, considerar a fala dos Jetros que Deus colocou na nossa vida. Fique de pé agora. Quero orar com você e por você. Senhor, é tão misteriosa, é tão difícil a arte de ouvir, de aconselhar, a arte, Senhor Deus, de voltar atrás quando estamos diante de uma situação realmente que não é boa. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ajude cada família em primeiro lugar. Aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela filha que não estão sabendo nem como colocar uma situação. Que aos olhos dele, dela, já fizeram de tudo. Já falaram, já pediram, já repetiram. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Aqui na igreja também, Senhor Deus, nós pedimos pelo relacionamento dos crentes. Que os crentes tenham relacionamentos que edifiquem e aconselhem uns aos outros. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
Amém.
Você que recebeu essa palavra com amor, diga amém.
Amém.
Você que não recebeu com amor, você pensa misericórdia e receba com amor. Porque foi dada com amor. Quem aqui vai viver um restante de dia abençoado? Levanta sua mão em nome de Jesus. Nós vamos agora sair na paz do Senhor, depois da bênção apostólica. Isaac, eu queria falar com você, tá? Já tem uns três domingos aí, você sai e eu não consigo falar. Eu encontrei, tirei foto com seu primo lá em Moimirim e quero falar com você. Vamos aqui receber a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, a nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito repouse sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém. Culto 5:30 e 7:30, vão na paz do Senhor.